Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, os jornais de hoje dizem que a presidenta Dilma, em uma declaração em Lisboa, falou que aqueles que criticam, alertam, comentam a política econômica do governo são os chamados, são os velhos do restelo. Se referindo, como os jornais mesmo dizem, aos Lusíadas de Camões, e que ao descrever toda a epopeia das descobertas, quando as naves saem, um velho na praia fica dizendo coisas do seguinte tipo. Ele dizia: ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, fraudulento gosto que se atira com aura popular. Lá mais adiante, nomes com quem se o povo nércio engana. A que novos desastres determinas de levar esses reinos e essa gente? Ou seja, aquelas pessoas que saíam naqueles barcos, jovens em geral, segundo o velho, iam em busca da fama dos reis, condenados os jovens a perigos, a mortes, com base em promessas de reinos e minas de ouro. O que ela queria dizer é que os que criticavam o Restelo, o velho Restelo, personagens de Camões, quando levantava esses riscos para os navegantes, eram profecias do mal. E que hoje nós que falamos sobre a situação da economia somos iguais àqueles. Eu coloquei a carapuça. Em geral, ninguém coloca a carapuça. Coloquei, porque eu tenho feito análises, alertas. Coloquei a carapuça como se fosse um daqueles velhos de Restelo. Mas tem algumas diferenças. A primeira delas é que o velho estava na praia, e agora eu estou dentro do barco. Todos os brasileiros estão dentro da nave. Então nós temos não apenas o direito, mas a obrigação de alertar o comandante. Naquele caso, era Vasco da Gama, que se aventurou em busca de ouro nas Índias. Hoje somos nós em busca do progresso e das promessas do progresso. E eu insisto, é com o desejo máximo de que cheguemos nas minas de ouro, que cheguemos no progresso, e com o otimismo de brasileiro que acredita que vamos chegar, que eu faço meus alertas. Não é desejando o contrário, porque seria uma estupidez e um suicídio e falta de patriotismo. Mas é preciso o governo entender que a crise que nós atravessamos, ela é muito mais grave do que vem sendo dito. E não digam que já falaram que faltaria luz e não faltou, que o dólar subiria e não subiu, que a inflação está fora de controle e não está. Porque a crise profunda, ela não vem de repente, ela vem oscilando. Tem momento que melhora, tem momento que piora. As piores crises, como a de 29, não veio de repente. Ela anunciou-se por 3 anos. A grande crise da inflação maior que já houve no mundo, da Alemanha, nos anos 20, não foi de repente. A inflação vinha e revertia-se. A própria moeda, de vez em quando, se valorizava um pouco. A gente tem que estudar. É o que está nas entranhas da economia. Aquilo que os economistas chamam de sua estrutura. E aí nós temos que estar preocupados. Eu nem disse pessimistas. Eu disse preocupados. Com os gastos públicos, com a falta de inovação na economia brasileira, com a queda na produtividade nossa em relação a todas as outras economias, com a falta de competitividade internacional que leva nossas balanças a terem problemas. De repente, a gente volta a exportar um pouco mais, mas no médio e longo prazo, a falta de competitividade vai nos arrastar. Com os acordos internacionais que estão nos deixando isolados, só nós e os países do Mercosul, enquanto os outros se organizam em diversos outros fóruns e blocos. Com a crise da educação, sem a qual nós não sairemos de uma maneira sustentável e permanente da crise. com a preferência pelo consumo no imediato, em vez de uma poupança que permita investir e consumir no futuro. Isso leva a nave a passar por turbulências muito fortes. Não só sobrará, porque país não só sobra, país passa crise, atravessa. Mas nós não queremos que essas crises venham. Não queremos dar um passo atrás. E eu lembro, para concluir nesse curto momento, senador Jucá, de que em 1994, o atual ministro Mantega fez, sobre o Plano Real, declarações do tipo do velho do Restelo. E o ministro Mercadante também, senador Simon. Eles diziam que não ia dar certo, eles diziam que ia fracassar, eles diziam que era suicídio, eles diziam que ia gerar um desemprego monumental. E eles não eram velhos do Restelo, eles apenas tinham uma visão diferente. Eu tenho a minha visão diferente de que não estamos no rumo certo. Talvez eu esteja errado, mas velho do Restelo eu não sou, porque eu estou dentro do barco, não estou olhando da praia. E porque eu sou um otimista em relação ao Brasil. E é por ser otimista que eu tento alertar. Temos problemas, podemos consertar. E para isso, a presidenta precisa ouvir mais do que criticam. E precisa dialogar mais com os oposicionistas, inclusive, para que o Brasil, que é maior do que o governo, encontre o seu caminho, desmentindo os velhos do Restelo. Era isso, senhor presidente.
Senador Cristóvão Buarque, eu quero reafirmar que Vossa Excelência é uma das grandes vozes desse país. Quando Vossa Excelência fala, o país deve prestar atenção e deve levar em conta. Pode até não haver concordância com o que diz Vossa Excelência, mas deve haver a atenção devida e deve haver a avaliação de tudo aquilo que está sendo dito. Vossa Excelência nem é velho, nem é do Restelo. Vossa Excelência é um grande brasileiro e Vossa Excelência quer o bem do Brasil, e nós somos todos testemunhas do trabalho de Vossa Excelência aqui nessa casa.